A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Ô, amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio do podcast pra quem gosta de cerveja, mais um episódio do seu Radiofobia, sim, estamos aqui, Rubens e Jorge, batam as palminhas, porque hoje a gente tem aqui um tema totalmente inusitado, digamos. Chega também, os anões estão empolgadíssimos, né? Porque os anões não podem ouvir falar de um charutinho, que eles já ficam tudo empolgados, com aquelas mãozinhas pequenininhas segurando assim. Os charutinhos, os anãozinhos são uma delícia. Bate palma e fuma um charuto como ninguém. E para conversar hoje sobre cerveja e charuto, será que é possível fazer a harmonização de cerveja com charuto? A relação entre essas duas delícias, né? Para quem gosta, uma delícia que envolve também aroma, envolve todos os sentidos aí e tal. A gente vai conversar um pouco sobre isso com um especialista, mas antes eu tenho aqui, é claro, a presença dos Bigodeira, diretamente do Covil de los Bandoleros, de Juan Caloto em San Pablito, meus queridos John and Calote. Olá, queridões.
Salve, pessoal.
Salve, galera.
Estamos aqui hoje numa temática interessantíssima.
Muito, muito.
Estamos numa evolução de temas cada vez mais interessantes nesse programa aqui. Estou adorando, hein? Estou adorando. Por favor, senhor Calote, explique pra gente de onde veio a ideia de chamar hoje o nosso convidado para falar sobre cerveja e charuto.
Ah, primeiro eu já vou apresentar aqui nosso ilustre convidado que a gente acompanha o trabalho dele faz tempo e uma grande honra conversar com ele sobre esse assunto bom. Bom, o César Adames, como vocês já devem ter visto aqui na capa do programa, ele é formado em administração hoteleira. Ele estudou o universo das bebidas destiladas na Wine Spirits Education Trust em Londres. Ele é sommelier de cervejas pela Domain's Academy. E ele trabalhou mais de 15 anos na revista Gula, revista Prazeres. Ou seja, se é uma pessoa que é especialista
em das Gula e dos Prazeres, é ele.
É o César Adames. Muito bem-vindo, César.
Seja bem-vindo, César. Prazer receber você aqui no nosso Radiofobia. Seja bem-vindo.
E aí, pessoal, tudo bom? Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui. Vamos bater um papo legal aí dessas duas paixões nacionais. Quer dizer, uma com certeza é a cerveja. O charuto, vamos ver se depois desse programa a gente consegue mais adeptos aí, né?
novos charuteiros. Muito bom.
Pô, que legal. Ô, César, então vamos começar aqui apresentando você para o ouvinte do Radiofobia. Fala um pouco da sua trajetória, se apresenta, a gente fez aí o Calote fez uma apresentação, uma mini bio rápida de toda essa carreira que você tem, mas enfim, são já quantos anos de carreira aí, já quase duas, três décadas falando sobre isso. Como é que você se tornou, hein, especialista em bebidas e tabaco? O que, que foi que encantou você nesses dois universos, cara?
Bom, o primeiro, vamos começar com a parte de charutos, que começou em 1992, quando a gente teve aí a abertura dos portos para as nações amigas, que começaram a mandar charutos e bebidas importadas, que até então, 92, a gente tinha só os produtos nacionais. Sim. E aí o presidente daquela época, que não vamos citar o nome para não dar ibope, né?
Porque ele está nativo aí, né?
Exatamente, vai que depois rola um processo aí.
Então, minha gente, no começo do meu governo, minha gente.
O pessoal é só pegar, faz, dá um Google aí, 1992, para ver.
Eu vi a luz no fim do túnel.
Aí o cidadão liberou as importações, Na época, eu trabalhava numa empresa de promoção publicidade, atendia a conta de uma empresa, e o cara do marketing comentou comigo que o primo dele ia começar a trazer os charutos cubanos para o Brasil e tudo. E naquela época...
Famosos cubanos.
Naquela época você tinha muito aquele comercial do cigarro Hollywood, que não é da época de vocês, mas depois dá um...
Claro que é.
Você vai ver aqueles comerciais, lanchas offshore, as meninas de biquíni...
Hollywood, o sucesso, é da nossa época, sim.
Exatamente. Aí essa cabecinha aqui, um pouco vazia na época, ficou imaginando o seguinte: se o mundo do cigarro é isso, o mundo do charuto é glamour, mulheres de longo, black tie, Rolls Royce,
aposto que veio aquele episódio do pica-pau na cabeça, né?
Mulheres. $100,000, mansões, iate.
Mulheres. E aí a coisa começou, entrei nesse segmento com o importador, foi muito legal. Fiquei um período de 3 anos com o importador, cuidava da parte de marketing e vendas. A gente montou na época a Casa de Labano, que era uma loja que só vendia charutos cubanos. Foi a quarta loja Casa de Labano no mundo, hoje são mais de 150. E daí saí e aproveitei de novo uma oportunidade. Uhum. E não tinha ninguém escrevendo sobre charutos na época. Então, comecei na revista Gula, em paralelo, trabalhei com o pessoal da Playboy, Sexy, Go Air, uma enormidade de revistas, que não é uma coisa que a gente também não vê mais hoje em dia, né? Porque não existe. Então, é aquela coisa bem retrô aí, né? O pessoal que está escutando deve estar achando que o programa vale a pena ver de novo.
Mas vale pontuar, César? Vale pontuar para o nosso ouvinte, que eventualmente aqui, nós somos tudo veaco, mas eventualmente o ouvinte que é um pouquinho mais novo, lá na década de 90, final dos anos 80, década de 90, querido ouvinte, rolava muito isso. Existia uma instituição nacional, chamava Banca de Jornal, aonde nós íamos...
E não vendia capinha de celular, né?
Não vendia capinha de celular. Onde nós íamos fisicamente comprar jornais, revistas. No fundo da banca ficava escondido ali as revistinhas de sacanagens. E tinha uma série de revistas, tanto para o público masculino quanto feminino, que falava muito sobre comportamento, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, a mulher, você tinha lá aquela revista... Como é que chamava aquela revista da mulher? Ah, esqueci agora.
Tinham várias.
Tinha muitas,
da idade, né? Tinha
exato.
A Capricho para molecada, mais tinha a Marie Claire, que era para mulher
mais velha. Marie Claire, isso que eu queria lembrar o nome.
Cláudia, que era de meia idade.
Exatamente, revista Cláudia e tal. E para o homem, a gente tinha as revistas do universo masculino, tinha a revista Homem também, tinha a revista, como o César falou, Playboy e tal, e também começaram a surgir revistas falando sobre comportamento. Quase toda revista abordava um pouco sobre isso, né, César? Estilo de vida, trazia um pouco sobre como você beber, negócio de drinks, e aí o charuto se tornou algo que naquela década também veio com tudo, né?
Exatamente, e aí... Comecei a trabalhar escrevendo sobre isso, participando de eventos internacionais e tudo mais. E aí o que acontece? Quem gosta de um bom charuto dificilmente vai consumir o charuto a seco, literalmente. Tem que molhar a garganta. E aí você tem aquelas harmonizações clássicas, né? Que você fala de charuto, você vai lembrar de vinho do Porto, de uísque, conhaque, rum... Uhum. E aí você, obrigatoriamente, para não cometer nenhuma gafe, você começa a estudar, quer dizer, você não passa, deixa de digerir o líquido, de engolir o líquido e vai estudar um pouco.
Foi o charuto que, então, te puxou para você estudar outras bebidas também.
Exatamente. Legal. Porque o que acontece? Você tem que conhecer bastante para tentar... dar a melhor sugestão, orientar a pessoa qual é a bebida que vai combinar com aquele charuto. Porque da mesma forma que você tem uma enormidade de estilos de cerveja, você tem o BJCP aí com uma quantidade muito grande, no charuto também, você tem o charuto nacional, o charuto de Honduras, Nicarágua, República Dominicana, Cuba. Aí você entra em Cuba, por exemplo, você tem o charuto suave, suave para médio, médio, médio para forte, forte. Cara, é uma enormidade muito grande que você tem que procurar sempre uma coisa que combine. Se bem que eu sempre falo, deixo claro para todo mundo, a melhor harmonização é aquela que você acha que é a melhor. mas eu também não vou te deixar numa fogueira de te indicar uma cerveja mais complexa com charutinho leve, porque a cerveja vai passar por cima.
Fazer aquela equalização, né, de forças.
Sim, sim,
né?
Com certeza. Exatamente. Ô César, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu era criança, aqui no interior de São Paulo, tinha um tio-avô que fumava cachimbo. E eu adorava os aromas do cachimbo dele pela casa. O cachimbo, aroma de chocolate alpino, aroma de cereja, aroma de uísque. E eu cresci com esse cheiro, pra mim era um cheiro, ainda é hoje, um cheiro de nostalgia, né? Um cheiro muito agradável. A gente viveu muitas décadas na nossa sociedade, aonde o ato de fumar era associado com glamour, era associado com uma vida, né, uma classe social mais elevada, vida como a gente sabe, nos anos 90 você citou, né, Hollywood, o cigarro Hollywood, tinha todas as músicas, né, de sabe, Frampton e músicas de rock, aonde fumar era associado a um estilo de vida até mesmo saudável, esportista, e hoje em dia a gente já não, né, vive uma época totalmente diferente. Não se pode mais fumar em ambientes fechados, né? Não se fuma mais em restaurantes, como a gente fazia até muito pouco
dentro
tempo atrás.
De avião, né?
Eu fumei. Quando eu fui para o Japão pela primeira vez, em 1995, eu tinha 21 anos, eu naquela época eu fumava cigarro, e a gente tinha 3 ou 4 fileiras lá do Boeing, lá do voo intercontinental pro Japão.
Impensável isso hoje, né? Mas era normal. Né?
A gente no voo intermediário, na escala intermediária, o voo São Paulo-Tóquio fazia uma escala em Los Angeles. A gente parava no aeroporto em Los Angeles, não podia sair do aeroporto porque era uma escala rápida mesmo, para trocar, né, abastecer o avião e tudo mais. Tinha um fumódromo dentro do aeroporto de Los Angeles, que era uma sala envidraçada que parecia um aquário cheio de fumante lá dentro. E você ficava... Então, era uma coisa de cultura da época que a gente vivia, ponto. A pergunta é baseada no quê? Hoje em dia, onde a gente vive esse momento de antitabagismo... E o cigarro, a gente sabe que o ato de fumar e tragar realmente faz mal à saúde e tudo mais. O ato de se consumir charuto ou cachimbo, que seja, é um ato onde a gente está restrito a isso, a nossas residências, quem gostar faz isso em casa, ou ainda existem os chamados clubes do charuto, onde você consegue ir, sei lá, no momento fora da pandemia, vai, quando voltarmos aí uma frequência aí, né, de restaurante e tudo mais, existe aonde se consiga fumar, existe aonde se consiga fazer isso, digamos, socialmente em 2021?
Sim, se você levar em consideração, e cada vez mais a gente tem aí abertura de espaços, que são as tabacarias, tá? Porque antigamente a gente associava a tabacaria com aquela casinha pequena que vendia cigarros, fumo para cachimbo,
isso, exato.
Hoje você tem mega estruturas que recebem o pessoal. Para você ter uma ideia, aqui em São Paulo a gente tem pelo menos 5 ou 6 grandes, no Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre. Então você tem espaços que podem receber de 10 pessoas até 150. Aqui em São
Entendi.
Paulo tem um espaço que recebe e foi montado para isso.
Porque
e a legislação permite.
Nos anos 90, eu lembro que teve também uma proliferação dos chamados clubes do whisky, né?
Sim.
Onde você frequentava, tinha lá suas garrafas, o seu nome e tudo mais. E existe isso também, ainda é mais ou menos isso que tem? É um clube ou é um restaurante que você pode simplesmente, sei lá, faz uma reserva ou chega e entra? Como que funcionam esses ambientes? Assim?
Você tem hoje 2 estilos de tabacarias. Você tem a tabacaria tradicional, que ela tem lá algumas mesas e cadeiras que qualquer pessoa que chegar a comprar o charuto, quiser consumir o charuto no local, está liberado.
Certo.
Aí algumas delas começa com o básico do café, pode ter uma cerveja, um destilado e tudo mais. Até algumas mega estruturas, como eu citei para você, que aí você se torna sócio. Então, você é associado, você paga uma mensalidade,
Perfeito.
Você tem direito a usufruir do espaço. Quer dizer, ele é um pouco mais selecionado, não que o outro não seja, mas ele te dá um requinte maior de você ter aquela estrutura, porque basicamente você manter uma estrutura dessas tem um custo.
Sim.
Então, Não é um lugar que, por exemplo, tem casos aí que já aconteceram de alguém montar um espaço super legal, bacana, o cara ir até lá, pedir uma água, leva o charuto dele de casa e o cara fica lá duas horas procurando espaço.
Porque é que nem pagar rolha, né? Tipo, você vai levar o seu vinho pro restaurante e você paga uma rolha.
Não, perfeito. É super compreensível que isso aconteça realmente, né? Porque é algo diferenciado, digamos, né? Não é uma coisa que você sabe, tipo, do nada dá na cabeça, eu vou, né? É algo que acredito que seja uma pessoa que, como eu, em algum momento da vida, teve uma curiosidade ou um incentivo para poder buscar, digamos, esse tipo de consumo, né? Agora, com relação ao consumo do charuto, existem algumas coisas que acho que você podia explicar para a gente poder entender um pouco melhor o que é lenda e o que é realmente verdade. Por exemplo, muitas pessoas dizem que a principal diferença entre o cigarro e o charuto é o fato de que o charuto, ele é algo que você está eventualmente fumando o tabaco enrolado direto, sem filtro, então é algo que não se traga para o pulmão, é algo que se saboreia, digamos, fazendo a fumaça nas vias aéreas, entre nariz e boca e tudo mais. Isso é lenda ou é verdade? É assim que se consome?
Exatamente, eu vou até um pouco além já respondendo a tua pergunta e complementando com alguns outros itens aí.
Por favor.
Longe de mim falar que fumar charuto não causa problema nenhum.
Sim, tá? Também deixando claro que nós não estamos aqui fazendo apologia no nosso programa, a gente só traz o que é legal, sabe? A informação e consumir ou não é opcional para o nosso ouvinte maior de idade.
Isso. Gente, é para ouvinte maior de idade, a gente sempre fala de álcool, indulgências.
A gente vive falando aqui, o programa já tem o apoio, o patrocínio, o co-patrocínio de uma cervejaria. Então a gente fala, se você é menor de 18 anos, você pode ouvir o programa, tudo que a gente está falando. Se você é maior, você pode ouvir, consumir e até pagar para a gente quando acabar a pandemia.
Exatamente. Mas o que acontece? Você tem, em primeiro lugar, quando você fala de tabaco, a gente tem variedades de tabaco que são utilizadas para cigarro e variedades de tabaco que são utilizadas para charutos. Tá? O tabaco do charuto, ele passa por um processo onde você tem um processo de fermentação, que você tem um aumento da temperatura nas pilhas de tabaco, que ocorre ali uma diminuição do teor de nicotina e alcatrão com liberação de amônia. É um papo meio estranho.
Mas nós estamos falando da folha do tabaco, né? Que parece uma... Para quem nunca viu, parece uma folha de couve, né?
Exatamente. E aí o que acontece? Esse processo aí diminui consideravelmente o teor de nicotina e alcatrão, coisa que o cigarro não faz.
Certo.
Outra coisa, o cigarro, você tem, além do filtro que você falou, que é o menor dos problemas, você tem a adição de química para diferenciar um blend do outro, aquele papelzinho branco que tem os anéis douradinhos ali.
Tem pólvora nele, né?
Exatamente, aquilo não é decoração. Se você acender um cigarro e deixar no cinzeiro, ele queima de ponta a ponta.
Para manter ele aceso, tem a adição de pólvora no papel,
exatamente,
né?
Exatamente.
O charuto, se você para de coisar, ele apaga, né?
Exatamente, porque é folha inteira.
Uhum.
E aí tem a questão de você... o cigarro você traga, o charuto você não traga. Pô, mas eu não posso tragar? Poder você pode, mas a quantidade de fumaça que você vai levar para o teu pulmão vai fazer você tossir. Então a ideia é que você puxe a fumaça, deixe um pouco na boca, coloque para fora e sinta o gosto que fica na boca. Então basicamente é isso. Traduzindo, o cigarro é um vício que você vê o pessoal tá lá na mesa contigo, tá tomando uma cervejinha ali no bar, o cara levanta e vai lá fora porque ele tem que fumar.
Sim.
O charuto você não vê isso, o charuto tá ligado ao quê? Aquele momento de descanso, relax, aquela hora que você tem para relaxar.
Uhum.
Por isso que você tem também vários tamanhos de charutos que podem levar de 25 minutos até uma hora e 15.
É o tempo, né, que ele vai ser consumido, né?
Exatamente, vai de acordo com... Para que terminou um grande jantar, eu estou com os meus amigos. Para que eu vou pegar um charuto de 25 minutos se eu posso arrumar uma desculpa para ficar batendo papo mais uma hora e meia?
Uhum, claro. Sabe que o meu tio, ele falava muito para mim assim, que ele media se a semana dele... se o mês dele foi muito, muito estressante, se ele tinha fumado ou não charuto. Porque se ele conseguiu parar a rotina dele para fumar um charuto num dia da semana, quer dizer que estava tudo bem. Se ele não conseguiu fumar, é porque, opa, eu tô trabalhando demais ou tô preocupado demais.
E vê que é exatamente o contrário de quem fuma cigarro, né? Porque quanto mais nervoso, quanto mais corrido tá, mais você recorre àquela muleta que é o cigarro. É, por conta do vício, ele acaba sendo uma digamos, com todas as aspas do mundo. Eu já fumei durante quase 2 décadas, então eu posso afirmar que você usa como mesmo uma válvula de escape de um momento de estresse extremo, né? E não é o caso do charuto que você está dizendo, que é quando exatamente você está se sentindo relaxado e vai ter um tempo agradável, digamos, um momento agradável, né?
Exatamente. Tem um fato muito interessante que agora, nesse período de pandemia, o que aconteceu? Eu costumo brincar que quem fumava dia sim, dia não, passou a fumar dia sim, dia sim. Uhum. O aumento, se tem alguém nesse período de pandemia que literalmente ganhou consumidor e mercado, foi a indústria de charutos no Brasil e no mundo.
Certo.
E eu vou explicar por quê. Tá todo mundo em casa.
Ficar em casa, num ambiente controlado.
Exatamente. Uhum. E quem está trabalhando no teletrabalho lá, o home office que a gente tem, está economizando no mínimo 1 hora de ir ao trabalho e 1 hora para voltar do trabalho. Então são 2 horas que o cara tem livre, que ele vai fazer o quê? Vai curtir. E aí entra o charuto. Então é aquele momento de relax, aquela coisa que realmente aumentou o consumo de charuto, de charutos e álcool, dobrou praticamente.
Sim, então, aumentou bastante os dois.
Isso mostra o efeito que o produto tem. Agora, é como eu falei, se você fizer uma comparação hoje, a média aqui no Brasil, umas pesquisas que foram feitas, mostram aí que você tem um consumo de 2 charutos por semana, 3 charutos por semana. Cigarro, normalmente o pessoal consome 1 maço por dia.
Quem fuma é regular, às vezes apagou um, deu 10, 15 minutos, acende outro e...
Exatamente, então aí se você coloca na balança, pronto, mais um motivo para dizer o quanto que o charuto não faz tanto mal quanto o cigarro.
Agora, o César, os charuto também tem estilo, que nem bebida? Você tem estilo de acordo com a origem ou de acordo com a matéria-prima? Como que acontece isso? A gente ouve muito falar do charuto cubano, né? Sim. Mas não é só Cuba também. Parece que, por exemplo, eu já ouvi falar também da região de Tampa, né? Nos Estados Unidos, parece que produz muito. Alguns lugares que tem... Então, como que funciona essa questão dos estilos?
Bom, para começar, historicamente, você tem aí essa associação com o charuto cubano da mesma forma que quando você fala de espumante, você lembra de champanhe.
Ou de cachaça, Brasil, né?
Então, exatamente. Agora, champanhe, hoje você tem diversos espumantes no mundo, inclusive os nossos aqui no Brasil, lá no Sul, os espumantes de excelente qualidade. São estilos diferentes.
Segundo o Putin, agora champanhe é só russo, hein? Não pode mais usar.
aí o que acontece? O charuto começa em Cuba... E aí todos os outros produtores que surgem seguem o modelo cubano de elaboração do charuto. Então, fisicamente falando, se a gente pegar um charuto no formato robusto, robusto é um charuto que tem uma dimensão, um comprimento e um diâmetro pré-determinado.
Certo.
O que muda de um país para o outro? Primeiro, a variedade de tabaco plantada lá e a questão do terroir. Então, o charuto...
Tem terroir no charuto também?
Tem. Você tem o charuto pronto, colocado na mesa, de 5 países diferentes, dificilmente, sem identificação, sem anilha, você vai saber de onde veio.
E para o nosso ouvinte que eventualmente não saiba, até porque isso é um termo bastante utilizado, principalmente para vinho, né? Terroir é o resultado do solo e do clima, aonde se planta a matéria-prima da bebida. Então, no caso do vinho, a gente tem a acidez do solo, o clima, que vai gerar uma diferença no sabor daquela uva e tal. No caso do charuto, isso influencia também na qualidade da folha do tabaco, é isso?
a mesma coisa, que se legal. Você levar em consideração, por exemplo, o charuto é feito de três partes, o miolo, o capote, que é uma meia folha que segura aquele miolo, e aí vem uma outra meia folha, que é a folha de capa. Folha de capa, basicamente, é o embrulho do charuto, é a apresentação.
Que é uma, que é uma folha de tabaco vegetal também, ou ela também, é papel?
Não, é sim, só que de variedade diferente das que vão no miolo. Então, por exemplo, você tem aí regiões tradicionais que plantam esse tipo de folha de tabaco. Você tem Connecticut, nos Estados Unidos. Você tem Camerun, que é Camarões, na África. Você tem Java e Sumatra, lá na Ásia. Tá? Aqui na Bahia a gente tem Mata Fina. Aí tem uma outra, só para você ter uma ideia de diferenças, normalmente essas plantas de tabaco, elas são cobertas. Para não ter um sol muito forte, certo. Chuva, ficar alguma mancha, etc. E tal. Mas tem alguns produtores, por exemplo, que fazem folha de capa sem cobertura. Então você vai ter o quê? Uma folha mais... não é tão maleável, ela é um pouco mais rústica, ela é mais castigada pelo sol, ela vai ter uma potência de sabor maior do que uma que é coberta. Então, por aí você já vê as diferenças que a gente tem e as possibilidades que dá para fazer.
Isso tudo é a intenção do mestre produtor, charuteiro. Como chama? É mestre charuteiro mesmo?
Na realidade...
É charutier.
Nesse caso, a gente está falando da parte de agricultura, aí normalmente é o lavrador, é o plantio, é ele claro. Que define. Quer dizer, não é ele que define, pode até definir, mas normalmente você tem que plantar aquilo que o solo vai te resultar. Também não dá para ficar inventando muita coisa, tá?
Ô César, e uma dúvida de quem não entende nada de charuto. O tabaco é uma planta de origem de onde? De onde que ela vem? Você sabe dizer?
Ela tem uma origem ali na América Central, você tem isso desde a época dos maias, tá? E aí você tem aquelas correntes migratórias das tribos que viviam ali, que acabaram, elas iam migrando, e óbvio que você vai, sistema de troca com outras tribos, você vai passando isso para outros lugares, a ponto de chegar em Connecticut, lá nos Estados Unidos, que é lá para aquela região ali perto de Nova York, ali também desce, passa ali pelo Peru, atravessa a Amazônia, vai chegar na Bahia. E alguns caras pegavam o barquinho lá e o cara ia pulando de ilha por ilha, plantando na República Dominicana, no Haiti, em Cuba. Então, quando os europeus chegaram aqui em 1492, que o pessoal fala que descobriram a América, na realidade não descobriu. Aquilo lá já estava descoberto pelos índios, né?
Tomaram as Américas.
Eles conheceram um novo espaço. É uma coisa que eu até brinco. Ah, descobriu. Não, descobriu nada que já existia. Já tinha gente ali. Você conheceu um lugar novo. Aí é que a gente tem a chegada dos europeus. 1492 é que o tabaco vai para a Europa. Tá? E aí a primeira fábrica de charuto que a gente tem notícia é em Sevilha, na Espanha. Então o tabaco saía de Cuba para ser elaborado lá na Espanha. E óbvio que esse tabaco, ele seguiu um padrão que os indígenas fumavam, que era aquela coisa literalmente feita nas coxas, como a gente diz, que era um tabaco enrolado que não tinha um acabamento legal e tudo mais. O que os espanhóis fizeram nada mais foi do que dar um acabamento, criar um molde de madeira com formato uniforme. Então, você coloca o charuto ali, ele fica retinho, tudo. Então, em termos de apresentação, ficou muito mais visual do que era. Mas em termos de gosto e tudo mais, a forma de consumir, acende numa ponta, puxa pela outra, isso não mudou nada.
Os índios enrolavam o negócio na perna mesmo, enrolavam o tabaco na perna, e acendia e fumava.
Isso, não tem gente na Idade Média fumando charuto. Tomam cerveja, mas ninguém no Game of Thrones fumava charuto.
Não tem. Porque Game of Thrones é a Idade Média, a gente
não
já falou isso.
Não tem aquela história, até quando isso é lenda também ou não, de que a diferença do charuto, do gosto do charuto, era porque ele era enrolado na coxa das escravas negras ou, enfim, das escravas. Não sei se isso é história de Brasil ou de Cuba e tal. Existe alguma coisa, isso é, ou é lenda, coisas que a gente ouve e uma pessoa passa para outra? Ou existe um fundamento histórico nisso?
Você sabe que isso é a pergunta que mais me fazem e aí eu respondo pro pessoal...
Aqui não podia ser diferente, César, desculpa, exatamente. Né?
Só que aí eu sou obrigado a contar que, por exemplo, até uns 40 anos atrás, quem fazia enrolava charuto em Cuba era o homem, não era a mulher. Então você imagina o
Essa história não é uma... Essa história eu acho que seja uma tentativa... Eu sempre imaginei que ela fosse uma tentativa de glamourizar o negócio, porque tem aquela coisa do... É, sabe, o cara se sentiria mais atraído em fumar um negócio que tivesse sido enrolado nas coxas de uma bela mulher e tal. Isso tem alguma coisa folclórica nesse sentido, talvez?
Eu tenho que resgatar isso aonde está para poder dar a referência exata e o pessoal procurar. Mas tem um filme bastante antigo, da década de 30, de 40, que era uma dessas atrizes aí famosas de Hollywood, e ele se passa naquele ambiente onde um príncipe vai visitar uma fábrica de tabaco e a mulher está lá no chão separando as folhas, aí ela enrola um tabaco e entrega para ele, e aí ele fuma. E é uma coisa nesse estilo aí que foi isso que virou a lenda urbana que a gente conhece até hoje em dia. E normalmente, quando você vai promover o produto, o que você faz? Você coloca uma foto de uma mulher enrolando charuto, que é muito mais bonito do que botar um barbudo lá, um cidadão para fazer.
Eu acho que é muito mais uma jogada de marketing que deu muito certo. E ela vem atravessando séculos a fio, a ponto da gente aqui, uns velho cagado em 2021, dá a fazer a mesma pergunta. Porque a gente ouviu falar isso quando era moleque.
Mas é legal porque é uma coisa que traz muito um sentimento de você poder explicar e trocar uma ideia. Então é legal, mesmo que seja a lenda urbana, a gente tem que pegar e esclarecer isso.
É a mesma lenda urbana da feijoada, né? Que é uma tentativa de glamourizar a escravidão de algum jeito também, né? Porque o negócio da feijoada não tem nada a ver, sabe? A última coisa que o escravo comia era carne. Sabe? O escravo comia era fruta, sobra de outras coisas. Então,
feijoada história... é um caçulê.
Exato. Vem do caçulê português, exatamente isso. Agora, ô César, a gente acabou porque o papo é muito legal, é muito curioso. Mas eu gostaria de retomar a questão dos estilos. Que você falou do terroir e tal. Varia, por exemplo, os charutos cubanos, existem estilos diferentes. Existe algum tipo de flavorização, né, de saborização que se coloca no charuto, assim como acredito que seja aí o caso do fumo de cachimbo, porque o fumo de cachimbo, para ter essa memória que eu tenho do tio, com aroma de cereja, aroma de uísque, aroma de chocolate alpino, isso é saborização que se coloca, acredito, na folha de tabaco para ficar com aquele aroma, né? No caso do charuto, isso existe também? Ou é 100% o tratamento que a folha tem no seu cultivo e o terroir? Como que é a questão do estilo nesse sentido?
Existe isso, tá? Mas ele está muito ligado ao charuto mecanizado. Então é bom a gente abrir um parênteses aqui que você tem.
Legal.
O charuto feito à máquina, charuto e cigarrilha. Tá?
Cigarrilha.
Então você tem charuto e cigarrilha, que podem ser natural, mas a grande maioria é saborizada, e você tem o charuto feito à mão. Aí se você me pergunta, César, qual é o melhor? Bom, aí é uma questão pessoal, mas eu falo que na minha modesta opinião, sempre é o charuto feito à mão, porque você vai ter realmente o gosto do tabaco. Aí, falando um pouco da questão de terroir, de local, você tem o charuto nacional, que utiliza uma variedade de tabaco, que depois que o charuto está pronto, ele é um charuto mais suave. O charuto produzido da Nicarágua na República Dominicana são charutos de sabor mediano. O charuto cubano, ele é mais encorpado. Então você pode encontrar o mesmo tamanho de charuto nessas origens todas que eu falei. O que vai diferenciar é o que é mais suave, médio e forte. Voltando para o saborizado, como você perguntou, o saborizado e mecanizado, tá? Porque é muito raro você encontrar um charuto feito à mão com sabor. Não tem sabor. Normalmente é sempre tabaco puro. Mas esses saborizados e mecanizados, eles são muito populares lá nos Estados Unidos. Então você tinha aí, e ainda tem, uma série de charutos chamado Ava Tampa, que você falou, citou ali o caso de Tampa, Swishers, que aí você pode imaginar o que você quiser de sabor. Manga, chocolate, cereja, conhaque, uísque. E é um produto que normalmente você encontra onde? Nas gas stations, lá no posto de gasolina, que lá não tem muito padoca como a gente tem aqui.
Sim.
Na época que era permitido a venda de produtos saborizados, que agora está proibido, o governo proibiu essa questão de sabores aí, você encontrava nas padarias. Então, ele é um produto fácil de fazer, barato de fazer, e é um produto de entrada. Muita gente jovem aí acaba consumindo ele e depois ele fica sabendo que existe um outro charuto mecanizado que não tem sabor, aí ele vai para o nacional, vai para o dominicano, vai para o cubano. É um caminho, é mais ou menos, no mundo cervejeiro, o cidadão consumir a tradicional Pilsen, e aí quando ele descobre que tem o universo das craft beers, aí o cara não volta mais. Né? Quer dizer, até volta no churrascão, mas você sempre vai ter essa dualidade, que é muito legal isso.
Com certeza. E vamos falar então de cerveja, já que a gente puxou o assunto, né? Que também é bastante do nosso interesse, com relação a essa questão de combinações, né? E antes de puxar a questão da cerveja, eu queria puxar o seguinte, a questão da harmonização, que a gente fala muito de cerveja com comida, recentemente a gente falou de cerveja com sobremesa, né? A harmonização é um tema bastante presente também no universo do charuto?
Sim, bastante, porque você, normalmente, quando a pessoa está consumindo charuto, a grande maioria sempre vai consumir com alguma bebida. De um singelo cafezinho, passando por uma cerveja, um espumante, cachaça, rum, porto, jerez, e por aí vai. Qualquer bebida, você vai, até mesmo água. Às vezes você pega ali uma água com gás, aquela
carbonatação dela...
abre as papilas, então tudo é válido. E aí, o que a gente busca numa harmonização, que é uma palavra que às vezes até para o pessoal soa um pouco distante, acha que é complicado, na realidade a harmonização é a harmonia, é você pegar, consumir duas coisas onde uma não sobrepõe a outra. Pode até sobrepor, se você gosta.
A gente conversou muito já sobre harmonização, que é um tema recorrente no nosso podcast, e a gente sabe que existe harmonização por semelhança de paladar e harmonização também por diferença de paladar, né? Você pode harmonizar tanto coisas que combinam quanto harmonizar coisas que são diferentes entre si.
Por contraste, né?
Exato, a palavra é essa. Obrigado, John. Por contraste, exatamente. No caso do charuto, porque a gente fala, por exemplo, no caso de cerveja com comida, a gente fala muito de comida que eventualmente pode ser defumada e cervejas que têm algo de defumado, tipo uma Hauptbier ou alguma coisa assim. No caso do charuto, se tem uma coisa que a gente tem, é o defumado, porque é a fumaça, ponto. Né? A combinação, ela vem mais do momento que você está vivendo, do ambiente onde você está, ou do paladar que você tenha, para você saber se você vai querer harmonizar com um destilado, seja um whisky, um brandy, um conhaque, ou se você vai querer harmonizar com uma cerveja, que é uma bebida, né, gelada, gaseificada. Como que se dá essa escolha, digamos, de harmonização? Porque tem que ter um ponto de partida, né, pra gente começar.
Pra ver o que vai casar.
Exato.
Normalmente é o que eu sempre falo, é o que você tem na hora, né?
Tá.
Então, se você tá...
Os ingredientes que estão...
Exatamente. Eu dou um exemplo muito bom com relação à cerveja, que é o seguinte. Você falou aí uma cerveja que é clássica, que não pode faltar numa harmonização, que é a Hauptbier, tá? Mas você pode pegar uma Barley Wine, você pode pegar uma Stout, uma Porter, aquelas cervejas de malte escuro, azeios, para começar, uma Ale, segundo, um teor alcoólico de 7 para cima.
Eu sempre imagino umas fortes.
Acho que até uma Bock, uma Doppelbock, né?
Exatamente. Só que aí, imagina aquela situação, você está lá na praia, Rio, litoral de São Paulo, litoral do Rio Grande do Sul... verão, você tá com aquele solzão ali na praia, e você está embaixo de uma tenda, trouxe o seu charutinho, mas esqueceu da cerveja. Aí, botar o pé na areia é fritar o pé, né? Então, daqui a pouco vem aquele nobre garoto com aquele isopor gritando: olha a cerveja gelada, olha a breja. Aí você: ô, nobre, por favor. Aí você chama, ele chega perto da sua tenda: por favor, nobre, por um acaso você teria nesta caixa uma Barley Wine? Uma Porter? Aí ele fala: doutor, tem essa aqui, não vou citar o nome, gelada, R$6, vai o querer? Eu disse: porra, manda aqui.
Pô, tá. Eu pago R$7 até.
Exatamente.
Só porque você trouxe.
Ô, César, mas você deu um relato que, quando eu lembro quando eu viajei pra República Dominicana, lá pra Punta Cana, ficar em resort e tal.
Pera um pouquinho, relaxar. John, desculpa. Toma um Tabef, obrigado.
Babaca.
Eu não fui no final de semana, né?
Mereceu.
Para a República Dominicana, eu lembro que eu estranhei muito, porque no meu imaginário, fumar charuto era um negócio assim, quase que numa biblioteca, num lugar de madeira antigo, com mesas antigas.
Mas você já tinha fumado charuto antes? Você já tinha tido a experiência?
Não.
Nunca tinha fumado charuto antes?
Deu uns pega só, assim, mas não cheguei a fumar.
Em casamento, né?
Ok. Exatamente. Aí, nasceu o filho do amigo.
Eu ia falar isso, exato. Clássico,
esse, né? Tipo de coisa. Uh-huh. Mas nunca fui de apreciar, assim, eu acho que muito por falta de proximidade com isso, né? E aí, eu lembro que quando eu cheguei lá na República Dominicana, eu fui na praia, espreguiçadeira, deitei ali, e de repente eu vi, tinha uma galera fumando charuto com o pé na areia. E eu não imaginava esse cenário.
Não combinava com o glamour que você tinha idealizado na cabeça,
não,
né?
Não, na minha cabeça não funcionava. E aí o César deu esse relato. E você tá lá e veio o menino com a lata.
É real.
Eu falei assim, cara, eu nunca imaginava que alguém ia fumar charuto com o pé na areia.
Uhum.
É uma coisa que eu não associava e realmente acontece, assim.
Pô, vocês estão falando, eu tô com vontade de fumar um pé na areia. E rola uma coisa assim, você vai tomar uma cerveja super leve e tudo bem, porque você... Se combina com água, também combina com uma cerveja mais aguada.
aí é uma coisa que eu falo, que é o seguinte: vai muito do seu momento e da sua seriedade. Se você quer levar a coisa a sério mesmo, que é pegar e tô aqui, tô eu, o charuto e a bebida, é só nós três. Então, vou fazer a coisa séria. Então, qual é o charuto que eu estou colocando aqui? É um charuto médio. Eu vou buscar uma cerveja que vai combinar com ele. Uhum. Agora, a pior coisa que tem, imagina o seguinte, que é uma outra situação que acontece muito. Você está lá naquele churrascão com os amigos. O que tem no isopor? A velha e tradicional Pilsen, tá?
Uhum.
Você não vai beer evangelizar o cara, chegar pro teu amigo e falar: olha só, eu trouxe aqui uma Porter maturada com nibs de cacau vindo lá da Bahia, que foi colhido pelos anões que batem palma aqui no programa e tal.
Pelo Rubens e Jorge.
Isso não existe, cara. O cara vai pegar a cerveja tradicional. A mesma coisa... O charuto, eu falo pro pessoal: não leve charuto top de linha, aquele charuto que é uma edição limitada, que custou 3 dígitos, porque charuto também tem isso. Você tem charutos hoje muito bons por 30, 35 reais, tem charutos de 110, tem charutos de R$600. Então, literalmente, dá para todo o bolso, como a cerveja. Ela é muito, muito democrático. Então, o que acontece? Nesse momento, o centro das atenções é o bate-papo com os amigos. Você não está ali para ficar preocupado se a picanha está naquela textura, se a cerveja está ultra gelada.
Exato, é o conjunto ali.
É o conjunto da obra. Então isso eu gosto muito de falar, porque senão a gente coloca muita gravata no charuto. Eu brinco disso aí porque no mundo do vinho, até um tempo atrás, você tinha muito dessa história de botar a gravata no mundo do vinho, porque você tem que ter o copo tal, a taça tal, você tem que botar a temperatura. Sim, tem os seus detalhes, mas lembre-se, vinho é alimento. Vinho devia fazer parte da cesta básica do brasileiro. Cerveja também, mas é um negócio que quanto mais você popularizar, melhor pro consumo total. Depois
pra todo mundo.
Exatamente. Depois que você conseguir uma massa crítica consumindo aquele produto, aí sim, vamos entrar no detalhe, olha, aqui, prova isso aqui, porque isso aqui tem um diferencial e tal. E aí vai, meu.
Se a gente fica, às vezes, com mais medo de errar do que de acertar, trava e a gente não consegue aproveitar a experiência, né?
Exatamente.
César, isso que você falou, eu acho que é uma coisa assim, é meio que uma ladeira, porque é como se fosse uma gravidade. Quando você começa a se aprofundar em algum consumo, algum meio de consumo, como cerveja, vinho, carne, ou qualquer um dos itens que a gente está falando aqui, de degustação, naturalmente parece que a gravata começa a vir para o negócio, que a gente estava falando de colocar a gravata. E a gente faz um esforço muito grande, apesar da gente fazer cervejas que a gente sempre quer fazer a melhor experiência possível. Muitos amigos perguntam, mas você não toma aquela pilsenzinha de mercado? Eu falo, claro que eu tomo, cara.
Tomo, tá aqui na geladeira.
Tá aqui, inclusive tá dentro da minha geladeira. Eu tomo, porque não é porque eu faço cerveja que eu quero trazer uma experiência completa, que é pra você tomar a cerveja ali prestando atenção nela, que significa que você não pode tomar outra e que significa que tudo, mesmo essa cerveja que ela é, que a gente faz, não é pra você tomar de gravata, é pra você tomar curtindo.
E também tem,
tá trabalhando.
Também tem o fator, também tem o fator my money, né? Tem o fator bolso também, né?
Que, sim, no caso do John, eu acho que ele tem cerveja assim em casa pra servir pras visitas, pras boas que querem só pra ele.
Não, mas é algo que deve ser levado em consideração também, né? Então, tipo, mas às vezes depende, sabe? Por exemplo, se eu tô fazendo um churrasco em casa, às vezes eu prefiro abrir o churrasco, digamos, começar tomando uma cerveja, uma Pilsen, né, que eu eventualmente gosto de tomar, mas com um malte um pouquinho mais, digamos, presente, né, uma cerveja um pouquinho mais forte, mas uma cerveja mais barata, mais acessível, exatamente por conta do drinkability da coisa. Às vezes você tá ali com calor, tá na churrasqueira, sabe? Às vezes você vai começar tomando uma cerveja que tem, sabe, um amargor mais elevado, um nível alcoólico mais... Daqui a pouco você não consegue nem comer a carne direito também. Então, acho que dá pra continuar consumindo. Mas
você consegue imaginar verãozão bombando, aquele calor que você quer ficar só de sunga o tempo todo, fazendo um churrasquinho, assim, na frente da churrasqueira, aí vem alguém com uma quádruple na temperatura ideal de 10 graus pra você, assim, 12, eu falo assim, olha, vem cá tomar uma quádruple a 12 graus, você fala assim, obrigado, pega aquela Pilsen que tá gelada.
Não, eu vou tomar um Oli, com certeza, ou eu vou falar, ó, espera pra gente tomar quando acabar o churrasco, por que você abriu essa merda agora? Deixa pra abrir daqui a pouco, entendeu? Deixa pelo menos eu comer um pedaço de picanha sem ficar enfastiado aqui, né?
Sabe que isso que vocês estão falando tem uma história no mundo do tabaco. Um produtor chamado Zino Davidoff, quando ele foi lançar uma linha de charutos produzida na República Dominicana, ele chamou a imprensa e aí ele tinha 8 formatos de charutos diferentes na mesa. Aí perguntaram, mas vem cá, o tamanho aqui, a mistura aí, vai, o blend, que é a palavra correta, né? É igual em todos? Aí ele respondeu, sim, o blend é o mesmo, o gosto é o mesmo. Aí ele perguntou, mas e para que você tem tantos formatos diferentes? Tem esse curto aqui, tem o médio fino, médio grosso, tem o grande, tem o longo fino. Por quê? A resposta dele foi muito simples, porque existe um charuto para cada ocasião e uma ocasião para cada charuto. Olha, eu conto essa frase, essa história. Para que você tem tanta cerveja? Porque existe uma cerveja para cada ocasião, uma cerveja para cada cerveja. Pronto, meu.
Exatamente. Perfeito. Resumiu.
Sim. Ô César, tem uma época, eu fumava mais charuto antes da minha filha nascer, porque depois que ela nasceu, eu parei de fumar do lado dela, né? Mas eu lembro que uma época eu tava uma onda muito de comer umas frutas, castanha é normal, né? Ter assim perto também. E umas frutas, uva ou cereja mesmo, porque a acidez da fruta parece que dava uma cortada, assim, dava um reset na boca. Daí eu tava pensando agora, eu nunca tomei uma sour com charuto, funciona também?
Funciona super bem, e vou até comentar contigo, quando eu falei aí das bebidas clássicas, que a gente comentou, rum, whisky, porto, etc e tal, o que eu tenho visto ultimamente... A categoria de bebidas espumante, cachaça e cerveja vem crescendo muito, mas muito mesmo. Principalmente cerveja, porque o Brasil é um país cervejeiro. Mas voltando para essa tua pergunta, uma harmonização que funciona super bem, por exemplo, é você pegar um espumante 100% chardonnay. Normalmente a gente lembra de champanhe, né? Mas a gente tem ótimos espumantes nacionais, 100% chardonnay, tá? Aí você tem o quê? Você tem dois fatores. Você tem a acidez E você tem também o... da acidez você tem o gás, a carbonatação. Isso aí é um tipo de harmonização que a gente comentou agora há pouco, que é chamado de harmonização por corte. Por quê? Você toma uma taça de espumante, meu, a acidez e a carbonatação corta, limpa a tua boca e prepara para uma próxima baforada. Então as sours, cara, pô, são nota 10 nesse
caso. E aí fica aquela sensação boa da primeira baforada, né? Tipo assim, a primeira sensação que você tem, né?
É esse ponto, cara. Dá para fazer isso aí e fica muito legal. Tá?
Não só com pesadonas e cervejas com café e chocolate, que casa bem alcoólicas, às vezes uma coisa mais leve. Eu já tinha na cabeça espumante, fruta, só que de espumante eu não conhecia dessa harmonização e, pô, funciona muito bom, né? Olha, tô com a mãozinha de fumar charuto tremendo aqui.
Viu? E falando na mãozinha de fumar charuto, ô César, aonde eventualmente aqui a gente, eventualmente, ouvinte adulto, responsável, que quiser começar a não só aonde comprar, né? Porque talvez aí online a gente consiga, joga no Google, hoje em dia você acha, mas eu queria a dica de onde comprar charuto de procedência, tanto para quem já conhece quanto para quem está entrando agora no mundo ou gostaria de conhecer melhor, e também como que alguém pode se aprofundar na questão do charuto, se existem cursos, sei lá, se às vezes você ministra algum tipo de curso ou tem algum site. Explica um pouco para o cara que está começando agora e gostaria de saber mais, quais os caminhos aí que tem possíveis.
Bom, como eu sei que essa audiência vai além das fronteiras do Brasil, é internacional, quiçá interplanetária.
Pior que sim, viu? Ainda mais quando nós tomamos umas ou duas antes da gravação aqui, vai longe. Vai
mundo. Nossa, vai longe.
Quase interplanetária.
Supera fronteiras.
Eu vou dar a dica para sem fronteiras, porque eu não sei onde o nosso ouvinte está. A primeira dica é a seguinte: sempre procure a melhor tabacaria da sua cidade. Caso você viva numa cidade pequena que não dispõe de uma tabacaria,
como aqui em Serra Negra, não tem.
Aí o ideal é você ir para a cidade mais próxima, que seja um pouco maior. Mas se a maior também não tiver, aí você vai para a internet mesmo, busca essas tabacarias aí. Normalmente, depois da pandemia, a grande maioria das tabacarias conhecidas, elas estão fazendo um sistema de atendimento, porque a legislação brasileira não permite a venda de charutos. Então você não pode ter um site com venda de charutos.
Mas, entendi.
Você ligar para uma tabacaria de uma capital, com certeza eles vão te atender e, consequentemente, esse pessoal, ele é treinado para te atender e atender bem, porque se ele te atender bem, com certeza você volta. Então é uma venda que eu costumo sempre dizer que tem volta, você vai continuar consumindo. Então, quanto melhor for o atendimento, mais garantido é a pessoa voltar. Então, com relação à compra, a minha dica é: compre sempre em locais que você realmente tem referências, tá? Uhum. Porque, por exemplo, caso do charuto cubano. O charuto cubano, antes da pandemia, 80% que tinha no mercado era falsificado. Então,
tem essa, né? Então, pois é.
Você tem muita aquela coisa: não, mas o meu tio, isso aqui eu comprei lá do cubano, que o tio trabalha na fábrica. Meu, se você for escutar isso, mais de 70% da população cubana trabalha em fábrica de charuto. Tá? Então, charuto tem um preço. Sabe aquela coisa do barato, sai caro?
Desconfiar, né?
Se um charuto custa em Cuba 10 dólares ou 10 euros, tá? A gente está falando aí de um charuto que chega aqui no Brasil com todas as alíquotas de importação, os impostos, 3 vezes mais caro. Então ele custa 30 dólares, 30 vezes 5 aí, para dar um exemplo, R$150. Como é que o cara vai te vender um charuto a 90? Cadê o gato na tuba?
Tá? Se ele chegou assim. O Calote, para não ter dúvida, ele foi em Cuba comprar charuto.
A dúvida é assim: se você compra um charuto falsificado, mas se o charuto foi falsificado em Cuba, ele não é bom também?
Aí é um ponto que literalmente é uma loteria. Porque sabe o que acontece? Você pode ter um charuto que tem a marca Coiba ou Partagás, mas usa a mistura, o blend de folhas do Oi de Monterrey ou do Romeu e Julieta. Então, você está comprando um charuto que teoricamente era para ser forte e ele é fraco.
Sim.
Até aí, tudo bem. Agora, o grande problema é que esse pessoal, às vezes, está fazendo o seu charuto em casa, acaba a folha do miolo, ele levanta, vai no quintal, pega a folha de bananeira, capim, sabe lá Deus o quê.
É tabaco.
Aí, exatamente, aí a gente está falando de um problema de saúde. Porque
nossa,
você
está consumindo
uma coisa que não é o...
Para consumir, né?
Exatamente.
Claro.
Tá? Então voltando para o tema... Dica, primeiro, procure uma boa tabacaria. Segundo, informação. Hoje em dia, a gente tem aí vários canais no YouTube que se dedicam a isso, tá? E eu recomendo que o pessoal visite o máximo possível, porque cada um deles tem uma abordagem diferente. E a melhor forma de você se especializar é, óbvio, é escutar várias pessoas para você claro. Tirar a sua conclusão. Tá? E aí, só no final, para pegar, vender meu peixe, né?
Por favor.
Só no começo, quem quiser, eu tenho meu curso, é só procurar lá. Vai, César tá. Adames no Instagram, manda um DM.
A gente vai deixar o link sempre no post para facilitar a vida do nosso ouvinte que termina a ouvir o programa. Começa a ouvir sóbrio, termina a ouvir mais ou menos. A gente deixa o link na postagem lá. Você divulga mais pelo seu Instagram, é isso?
Normalmente meu Instagram, porque o que acontece? Eu tinha os cursos presenciais antes de pandemia, e logo que a pandemia começou, eu fiz a migração óbvia para a internet. E aí esse curso, ele tinha no presencial 15 alunos, eu resolvi fazer um curso para só 6 pessoas.
Tá.
Por quê? Porque você tem muitas perguntas, tá? E se você coloca gente demais na sala, o que acontece? Tem gente que fica inibida de perguntar, tem gente que quer perguntar e não consegue porque tem aquele outro que pergunta demais. 6 pessoas é excelente, porque você, eu costumo brincar que dá para ver o branco do olho da tela de cada um.
Mas olha,
é legal porque eu geralmente a galera entuchou de gente de sala, porque falou assim, já que é online, não tem limite, eu posso colocar 300 pessoas. O seu movimento foi o contrário.
E olha, eu quero aproveitar que a gente está chegando no final do programa aqui e eu quero... Desculpa, César, obrigado por você ter... Daqui a pouco a gente vai agradecer oficialmente a sua participação, mas eu quero mandar você ligeiramente a merda por conta dessa harmonização de conhaque com charuto e ostra que eu tô vendo agora aqui no Instagram. Que puta que pariu, me deu um gatinho. Como diria o pessoal na pandemia, me deu um gatinho aqui agora. Que eu não tô consumindo isso. Eu adoro as 3 coisas que estão sendo mostradas nesse Instagram aqui, que é recente. E olha, com todo respeito... Vá para outro evento desse, porque... Olha, eu tô vendo... Nossa, você fazendo... como é que fala? Avaliação de Negroni. Ó, eu sou craque do Negroni, hein?
Bicho.
Eu sou tiozão... Tomou
70 Negronis num dia só.
Eu sou o famoso tiozão do Camparão aqui, conhecido.
E você sabe que tem uma coisa que eu falo. Às vezes o pessoal ainda me paga para fazer isso.
Tá vendo só? Olha aí.
É que... Tá mesmo, tá?
Às vezes, sabe, né?
Eu comentei com o meu tio que a gente ia conversar com você, tudo bem, César? Daí eu expliquei, assim, em linhas gerais, né? Ah, porque ele é especialista em tabaco e bebidas e tudo mais. Daí meu tio falou assim... E como é que ele faz pra deixar a vida dele ruim?
É? Tipo, sei lá, você compra alguma coisa por engano no cartão de crédito pra vir.
Só pra ter um problema.
Isso é. Assim. Tipo, sabe? Você compra online e divulga o seu código de segurança só pra ter um probleminha. Só pra dar uma merdinha de vez em quando. Vou deixar.
Tá na hora de cair num golpe. Deixa eu passar o meu código do WhatsApp aqui pra galera.
Exato. É que nem o pai do Beto Hora falou pra ele uma vez. Falou assim, olha, ter quem escuta as merda que você fala, eu até entendo, mas ter quem pague por isso não cai na minha cabeça. Mesma coisa, bebê gostoso, bebidinha delícia, comeu umas ostrinhas gigantes, fazer a variação, competição de Negroni, fumar charuto e ainda vem o check-in no fim do mês. Oh, meu amigo. E eu escolhi ser locutor, brincadeira.
Deixa eu falar uma coisa aqui. É o que aquele professor da escolinha famosa aí Ele falava o seguinte, recebe, mas o salário...
E o salário, ó! Seu César Adame!
O salário é baixo, mas o vale transporte, o vale alimentação é muito
bom. Olha aí, tá vendo? Nossa Senhora da Permuta, que proteja sempre, pra gente continuar comendo bem. Eu não falo nada porque eu faço esse programa e ganho em cerveja, então tá tudo bem. E ganho em cerveja boa, então tá tudo bem, tá tudo... Tudo ótimo. César, um prazer enorme. Acho que, meninos, a gente pode passar lá régua aqui, né? Porque...
Ah, só uma coisa. Diga. Deixa eu perguntar uma coisinha. Ô César, eu vi umas fotos no Instagram que daí tem uns vidrinhos que tava com as bebidas específicas. Nesses cursos que você tá fazendo, que você falou, que faz turmas fechadas, tem pacotes já com a bebida e o charuto ou indicação de onde comprar? Como é que funciona isso?
Normalmente isso aí é quando você tem alguma sessão que tem uísque, aí eu tenho um parceiro que é um bar de uísque aqui em São Paulo, que ele já tem as doses, ele comercializa.
Ah, ele fraciona.
E ele fraciona e...
Que legal.
Porque nem tudo, nem todas as bebidas a gente consegue fazer isso. Para um destilado... Funciona legal. Agora, a cerveja não tem como.
Tem que mandar uma cerveja inteira.
Você tem que mandar e aí complica um pouco, por exemplo. Esse é o lado negativo da gente fazer, por exemplo, uma degustação de cerveja online.
Claro.
O legal é você mandar 5 cervejas para o cara poder degustar 5 estilos. Mas aí, deu 5 cervejas para o cara em 1h30, ele vai terminar...
A gente já tentou fazer umas degustações.
A gente já fez degustação online e o final foi exatamente esse que você resumiu.
O cara vai terminar fazendo a folga da Bia, que é aquela... A nossa querida Bia Sommelier vai terminar fazendo a folga da Bia. Faz uma live de 1h30, degusta 3 cervejas, mas termina mais louca que o Batman. Ah, gente, olha, que programa legal, que papo gostoso. Térica, faz o seguinte, então, pra gente encerrar, cadê a nossa trilhazinha de fechamento? Mais um Radiofobia totalmente, olha, não só gostoso, saboroso, cheiroso, como informativo, diria eu. Estamos aí, meninos, caprichando nas pautas. E, puta, quero agradecer demais a presença do nosso convidado, César Adame. Obrigado, César.
Obrigado aí pelo convite, um grande prazer. E quando precisarem, é só convidar, a gente faz a parte 2
dessa. Vamos fazer.
Com o maior prazer.
É verdade.
Com certeza. A gente pode fazer uma parte 2, inclusive a gente pode até esperar alguns meses aí pra ver se a pandemia dá um break pra nós.
A gente faz presencialmente.
Exato. Aí fazemos.
E aí a gente faz o seguinte, sugestão. Eu vou pegar, providencio os charutos, vocês providenciam a cerveja.
Isso, é.
E pode até avisar que eu vou trazer umas cigarrilhas pros anões, que aí não vai...
Olha aí, eles aqui, ó. Ficaram felizes aqui, obrigado. Pô, que excelente, muito bom. Não podia ser melhor. Obrigado, César. Vamos deixar então o link lá no post pro seu Instagram, né? Quem quiser entrar em contato, tá lá o link, tem lá o contato também, para saber agora, eventualmente, mais alguns meses aí, dando uma melhorada, a gente com certeza vai estar aí retomando as atividades e os cursos presenciais, quem sabe em breve não estão de volta, porque sim, realmente poder degustar e poder fazer presencialmente, aquela coisa da experiência, coisa, né? Da troca do no olho e tal, é muito melhor. Então, puta, excelente que venha esse objetivo. Obrigado, César.
Valeu, um abraço, gente.
Valeu. E obrigado, meus queridos, diretamente lá. E vamos inaugurar essa bodega aí ou não vamos, hein, meus amigos?
Reforma começa e nunca acaba.
Pois é, tô sabendo aí.
Reforma você desiste.
Reforma você desiste, né? Mas antes de desistir, a gente vai deixar umas poltronas ali pra gente fumar uns charutos lá.
Tio Coronga tá dando tempo a mais pra essa obra aí pra vocês. Então, ganharam um tempo extra.
Logo, tá todo mundo vacinado aí, vocês vão ver o que vai acontecer.
Obrigado mais uma vez, mais um programa fenomenal. Lançamento temos o quê? Temos aquela Doppelbock parceria com a Narcose, que tá deliciosa.
Cabe uma boa com charuto essa daí.
Chegou essa semana aqui, já degustei num friozinho aqui da serra. Teve uma noite aqui que bateu 2 graus aqui.
Nossa.
E aí eu, em vez de tomar um vinho, tomei essa Doppelbockzinha aí, fiz uma tabinha de friozinhos de ali,
frio,
um salaminho, queijinho. Salaminho hamburguês, uma copinha e tal, com essa Doppelbock, ó, harmonizou delícia, viu? Então...
É bom, hein? Dá aquela... E o álcool tá escondidinho, tipo, tá bem maltado.
Ele tá escondidinho, mas 8.5 ele aparece, viu?
Alguma hora ele chega.
Toma duas na sequência. Ah, ele aparece. Mas aparece pra aquecer. Aparece gostosinho. Quem quiser saber do que eu tô falando, tem link no post do Instagram, arroba Juan Caloto no Instagram, pra você poder acompanhar lá o John e o Calote com os lançamentos. Sempre tem live dos lançamentos lá também, com participação dos amigos, das amigas. Quero agradecer demais a audiência do programa passado, que foi fenomenal, com a Aline. Nossa, sobre cervejas e bruxaria. Bom,
né? Programa
recorde de audiência, falei, recorde de interação. E não se preocupa não, que a Aline vai voltar mais vezes aqui, porque tem muito tema legal para a nossa querida amiga antropóloga trazer. Obrigado, John e Calote, por mais um programinha delícia.
Até mais, gente.
Valeu, valeu, gente.
Obrigado, valeu. Obrigado a você aí também. Você sabe, né? Arroba Juan Caloto é o nosso Instagram. Tem o arroba Radiofobia também, que é o Instagram do programinha, para você poder acompanhar a cada duas semanas. Agora a gente voltou com tudo. Então é radiofobia.com.br/podcast. Lá é o endereço para você poder encontrar todos os nossos episódios. E daqui a duas semanas a gente tá de volta como podcast para quem gosta de cerveja. Lembrando que se você tem menos de 18, ouça o programinha, mas não vai fumar charuto, não vai beber. Se você tem mais, curte, e quando acabar a pandemia, chama nós. Abraço na boca e até o próximo, tchau!
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.